passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, minha querida, muito boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido. Boa noite a você e a paz do Senhor. Você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez entramos na Tua presença com alegria em nossos corações por estarmos, ó Deus, dando abertura a mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Um culto em que temos milhares de participantes e onde cada participante é alcançado pela Sua palavra, pelos louvores e pela manifestação da Sua graça. Nós oramos a Deus para que este culto seja o melhor culto para todos os ouvintes e que todos os que estão envolvidos, ó Deus, no culto da Igreja Cristo em Casa sejam alcançados pela plenitude da Sua graça. Que nós tenhamos, ó Deus, um culto tão alegre e que o Senhor receba o culto, que o Senhor receba os louvores, que o Senhor receba toda a adoração que há de ser feita por cada um dos participantes deste culto. E que a Tua palavra, que há de ser ministrada, alcance os corações, que almas sejam alcançadas, que enfermos sejam curados e que o nome de Jesus, que é sobre todos os nomes, seja exaltado para todo sempre. Nós oramos com gratidão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, hoje e sempre. Amém.
Cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh,
sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. As mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar.
Isaías Saad, Ousado Amor. Foi o louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira, logo após esse momento muito especial aqui do nosso Cristo em Casa, momento de oração, juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meu querido irmão, eu quero trazer a referência bíblica da nossa ministração nesta noite, que se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 128, verso 1 a 6. E vamos estar falando sobre as bênçãos de Deus sobre nós.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Ah, eu vou mesmo, Fábio Silva. Eu amo abraçar esses nossos lindos ouvintes. Um abraço, companheiro, todo especial para os nossos aniversariantes de hoje, 21 de abril. Dia de festejar, dia de celebrar, dia de agradecer. Eliane da Silva Macedo, parabéns, sua linda, felicidades. Luiz Moraes, Roseli Moza da Silva, o Luiz Carlos Siqueira também tá ligado, fazendo mais um ano de vida, completando mais uma primavera. Alô, José Antônio Oliveira, Elizabeth Gregório da Silva, Heloísa Pereira de Freitas Trindade, Denise Pereira, Paulo Marcos Coelho da Cruz e Stephanie de Souza. Parabéns para você que não teve o seu nome divulgado, mas que também completa mais um ano de vida. Essa felicitação, essa homenagem se estende a todos os aniversariantes, viu? Agora, para meditar no versículo, você abra sua Bíblia em Salmos 104, versículo 33 e medite neste versículo. Cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Muita vida, muitas felicidades e a próxima canção é em sua homenagem.
Sacerdotal foi liberada. Eu me lanço, eu me agarro a ela, nada pode me deter. Eu sou fruto de um decreto, céus limpos, céus proféticos sobre mim. A palavra sacerdotal foi liberada. Eu me lanço, eu me agarro a ela, nada pode me deter. Eu sou fruto de um decreto, eu busco me
Olha, chegamos num momento muito especial do nosso programa, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nossos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp. Muitos ouvintes estão precisando das nossas orações, nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, inclusive agora aqui na Melodia FM. Nós estaremos orando por você, a Débora Lira estará lendo os nossos pedidos e daqui a pouquinho, logo após a Débora, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso estará orando pelos pedidos.
Nesta noite, quem estará intercedendo pela sua vida é o pastor Paulo Afonso Generoso. E hoje estaremos orando por Maria da Glória Pinheiro em Piabetá Magé, Priscila Moraes de Realengo, Davidson de Bangu, Yolanda Cerqueira de Minas Gerais, Vera Lúcia de Brás de Pina, Carlos Henrique Nunes Pereira de Industrial Juiz de Fora, Minas Gerais. Estaremos orando por Rosângela Maria Tavares e toda a família. E Solange pede oração por toda a família também.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua doce presença nesta segunda que nos fez o Senhor, com gratidão em nossos corações por termos a feliz oportunidade de poder falar contigo, porque pela oração, ó Deus, chegamos ao trono de Tua graça, porque pela fé cremos que o Senhor ouve as nossas orações. E nós queremos Te apresentar esses diversos pedidos que foram lidos, apresentados no culto da Igreja Cristo em Casa. As pessoas estão carentes, necessitadas de um milagre, de uma bênção, de uma proteção, de uma porta aberta, de uma cura, enfim, ó Deus, são diversos pedidos, mas o Senhor conhece a cada um, o Seu poder é tão grande, mas tão grande, que cada um desses pedidos já estão diante do Senhor, e nós queremos rogar, queremos interceder em favor destes Teus filhos, para que o milagre aconteça e eles deem o testemunho do milagre. Porque a glória, Senhor, não são para os que estão apresentando ou liderando ou conduzindo o culto da Igreja Cristo em Casa. Mas a glória é Tua e é o Senhor que será glorificado. Portanto, ó Deus, faz este milagre para que o Teu nome seja glorificado por todos os ouvintes do Cristo em Casa. Eu peço que seja assim, eu oro no nome de Jesus e peço a direção, a bênção, a proteção e, sobretudo, o milagre na vida dos Teus filhos. E eu oro em nome de Jesus. Amém.
Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede.
Como um pai se compadece do
Olha, nesse momento aqui que a gente abriu para poder agradecer o seu carinho, a sua audiência, a sua participação, né, no culto da Igreja Cristo em Casa, o nosso abraço muito especial para a Sueli Andrade acompanhando a gente, Suzana Souza, a Dulce Helena da Silva, a Lucinda Costa, a Ana Rosa Maria Alves, o Kleber Silva, Marilene Leite, Célia Santos, Simone Silva, a Maria Francisca Maia Macieira, o Laerte Fernandes Pontes. Ô, Laerte, um abraço aí, um beijo na minha querida Eliceia, Parque Vitória, Duque de Caxias. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho de sempre. O Leandro Sampaio também participando aqui com a gente. E a Márcia Neves também ligadinha aqui no nosso Cristo em Casa. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela participação. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa. O momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, o texto que mencionei no livro de Salmos 128, ele nos diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Que texto rico que fala sobre a bênção de Deus sobre nós. Mas ainda há um texto em Efésios capítulo 1, já no Novo Testamento, versículo 3, que diz o apóstolo, escrevendo aos Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Primeiramente, a minha palavra de estímulo a você, meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda que você é detentor das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Ademais, a bênção de Deus não é um produto que se adquire com a nossa meritocracia para nos ufanarmos como homens de sucesso, mas a bênção de Deus é uma concessão provinda de seu infinito amor por nós e de nossa total fidelidade a Ele. Então eu desejo que você, nesta noite, entenda um pouco mais sobre a bênção de Deus, porque a bênção de Deus sobre nós, ela é dada, é concedida pela infinita e bondade e misericórdia do nosso Deus. E eu quero que você entenda como alcançar a bênção de Deus para a sua vida, mas com base na palavra de Deus, para você não ser enganado por promessas de bênçãos que nunca se cumprem, até porque tais promessas que são veiculadas, que são disseminadas através das mídias sociais, são promessas que não têm respaldo na palavra de Deus. E por que que nós falamos isto? Bom, com o advento do Evangelho da Prosperidade, que se alastrou no arraial cristão, o verdadeiro sentido da bênção vem sendo modificado pelos pregadores deste chamado Evangelho da Prosperidade, que transformou a bênção de Deus num balcão de negócios, numa mercadoria. E para alcançá-la ou recebê-la, o crente tem que valer-se de ações materiais ou comerciais, como, por exemplo, você comprar objetos supostamente ungidos, campanhas de flores ungidas, entrega de vultosas ofertas financeiras, entrega de bens às igrejas e outras coisas mais. Mas essas práticas, elas têm e nos remete a um viés de cunho medieval. Elas não têm respaldo bíblico e muito menos a aprovação de Deus. Pois a Bíblia Sagrada, que é a genuína e autêntica palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus, ela nos diz claramente na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, quando ele disse: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, meu querido irmão, as bênçãos de Deus não são troféus para se conquistar por esforço humano. Não é também uma declaração de confissão positiva. Não é também uma compra de indulgências ao velho estilo das práticas do período da Baixa Idade Média, que beneficiava o clero ao conceder o perdão às pessoas que se arrependiam dos seus pecados. Não. Ademais, as bênçãos materiais que hoje desfrutamos, elas são bênçãos temporárias, mas as bênçãos espirituais disponíveis a todo aquele que crer em Jesus, ou seja, aquele que é cristão e aquele que confia que o Deus da bênção é o Deus que abençoa, elas perpassam o tempo, pois as bênçãos de Deus são eternas. E não se toma posse delas simplesmente por práticas ou ações materiais com a chancela espiritual, a chamada chancela gospel. Mas elas são recebidas por um ato de fé. Então, nesta noite, eu quero convidar você a crer que Deus quer te abençoar, que Deus vai te abençoar, e que a bênção vai chegar na tua casa, vai chegar na tua família. E eu quero profetizar isso na autoridade do nome de Jesus. Deus está me inspirando nesta noite a dizer para você tomar posse da palavra. A palavra que é a palavra de Deus que está sendo ministrada ao seu coração para que a bênção chegue à tua casa. Mas nós precisamos também entender o que é bênção à luz das Escrituras. A melhor coisa que nós podemos fazer para compreender ou ter uma ampla compreensão de um ponto especial, de uma palavra especial, de uma palavra bíblica, é ler a Bíblia. É lá na Bíblia que nós vamos encontrar, nas Escrituras Sagradas, o significado de bênção. E se nós recorrermos ao sentido etimológico desta palavra no Antigo e no Novo Testamento, nós vamos ter também uma compreensão melhor do que Deus quer fazer por nós. No Antigo Testamento, aí nós recorrendo ao dicionário, a palavra bênção é a palavra beraca, geralmente denotando a concessão de bem, usualmente concebido como algo material. E eu convido você a depois abrir a sua Bíblia, ou agora, se você assim desejar, em Deuteronômio, capítulo 11, versículo de número 26, em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, em Provérbios 28 e 20, no livro do profeta Isaías, no capítulo 19, versículo 24, no capítulo 33, versículo 23, e você vai entender esta concessão do bem que é concedido como algo material, que está lá no livro, nos livros do Antigo Testamento. Um outro renomado escritor de um dicionário, ele diz que o vocábulo bênção pode significar também felicidade, além de bênção. Ou seja, além de bênção, você também tem a felicidade. Outros autores afirmam que bênção se refere ao bem-estar terreno, segurança, poder, riqueza, descendência, fertilidade, colheita boa, paz e felicidade e ainda um bom relacionamento com Deus. Isto é bênção. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, esta expressão surge pela primeira vez, a palavra abençoar, porque o texto vai nos dizer: e Deus os abençoou. Então Deus começa as escrituras abençoando. Nos tempos da lei também, a bênção estava condicionada à obediência aos mandamentos do Eterno. E quando a bênção era pronunciada, ela não podia ser revogada. Nós temos esse exemplo no caso de Isaac. Isaac abençoou Jacó e depois Jacó tinha enganado que ele era Esaú, mas Jacó o abençoou. E sabe, essa bênção não podia ser revogada. Então entenda que não podia ser revogada. Por isso que o velho Isaac não revogou a bênção. A bênção foi concedida e foi dada, e ela seria realmente incorporada no mundo espiritual, na vida daquele homem. Em Gênesis capítulo 28, versículo 1, você vai entender isso. A palavra ali é a palavra beraca ou baruque, e elas significam ainda ajoelhar, abençoar, exaltar, agradecer, felicitar e saudar. Saindo agora para, saltando para o Novo Testamento, a palavra bênção, de origem grega, é eulogia, que apresenta um sentido de concessão de alguma coisa material, acrescentando também bens espirituais que vêm de Cristo, conforme diz Efésios no capítulo 1, versículo de número 3, que nós já lemos logo no início da nossa ministração. A bênção promete à pessoa humana coisas pedidas a Deus. Para a Igreja de Jesus Cristo, a bênção tem uma conotação celestial referindo-se a dádivas do mundo espiritual. Ademais, a bênção de Deus no Novo Testamento é em especial, e aí vale um glória a Deus, em especial o Emmanuel, o Deus conosco. Jesus é a bênção de Deus a nós, que encarnou, morreu em nosso lugar, em nosso favor, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, conforme diz o texto de Mateus 28 e tantos outros textos. E ele vive. Nesta noite, ele está trazendo esta palavra para dizer para você, minha irmã, meu irmão, que você que creu em Jesus já é uma pessoa abençoada. Você pode, com toda a alegria do seu coração, bater no peito com toda a luta que você possa estar enfrentando e bater no peito e dizer: eu sou uma pessoa abençoada porque Jesus está comigo. Mas a gente poderia ainda ampliar o nosso entendimento sobre as bênçãos de Deus, baseado nas Escrituras Sagradas, classificando isso. A rigor, não é uma classificação técnica, não é uma classificação teológica, não é uma classificação feita por autores, mas a bênção de Deus, ela tem a ideia primária de atrair o beneficiário a uma profunda comunhão com Deus. E assim, a gente pode resumir e dá a melhor definição de bênção que se possa existir. O que é bênção? Bênção é bênção. Bênção é bênção. Sem a necessidade de classificação. Claro, não há necessidade, porque bênção é bênção. Contudo, para a gente entender, nós ousamos classificar a bênção. E como é que eu classifico as bênçãos? Primeiro, em bênçãos temporais. Porque a Bíblia diz que Obed-Edom, durante 3 meses, ele e a sua casa foram abençoados quando abrigaram a arca do Senhor. E você pode ler esse texto em 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo 11. Mas passados 3 meses, aquela bênção foi com a arca. Então, durante 3 meses, a vida dele, a casa dele, a família dele foi abençoada. Você também tem outro texto lá em 1 de Reis, no capítulo 17, versículo 14, que trata da viúva de Serapta ou Sarepta. O Senhor lhe prometera a bênção da provisão. Mas o que, que o Senhor disse? Até que chova. Até que chova, ela não vai faltar comida para você. Até que chova. O que indica, pela leitura que se faz do texto, que depois da chuva, ela teria que plantar e colher. Ou seja, ela não iria viver toda a sua vida só com aquela bênção temporal. Ela teria que, depois disto, depois da chuva, porque havia uma seca muito grande. Então isso indica que Deus provê para nós, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus provê uma bênção temporal, mas logo depois a bênção também chega, a bênção maior. Então talvez você esteja vivendo isso, minha irmã, meu irmão, não se preocupe, porque lá na frente Deus vai mandar chuva sobre a sua vida, você vai plantar e vai colher. Mas há também bênçãos condicionais. A rigor, todas as bênçãos são condicionais. Por quê, pastor? Alguém me perguntaria. Pois elas são concedidas pela fé ao doador. Quem é o doador da bênção? É Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, fala sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, é preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e ele é galardoador dos que o buscam. Então, quando a gente faz esse movimento em direção a Deus, Deus nos recompensa. Então, é uma bênção condicional. Se você não fizer, não vai ser abençoado. A condição especial é obedecer aos mandamentos de Deus para recebê-la. E a Bíblia vai nos informar isso no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículos 1 e versículo 14. Versículo 1 e 14. Mas há também bênçãos incondicionais. O texto que nós mencionamos logo no início da nossa pregação, que fala de Efésios, que ele nos abençoou com todas as bênçãos, né? Com todas as bênçãos. Então você vai entender que estas bênçãos espirituais referem-se à eleição. Deus nos elegeu antes de todas as coisas. Ele também nos predestinou como filhos. Se você ler o texto de Efésios 1 e 5, você vai confirmar isso. Nós também fomos redimidos pelo sangue, em quem temos a remissão pelo sangue. Efésios capítulo 1, versículo 7, nós fomos redimidos. Isso é bênção espiritual. Nós também fomos feito herança do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 11. Isto é bênção espiritual. E fomos selados pelo Espírito Santo. Efésios 1 e 13. Então, isso são bênçãos espirituais, não são bênçãos materiais. Então, eu classifico como bênçãos temporais, bênçãos condicionais, bênçãos incondicionais, que são essas que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e bênçãos gerais, que aparece em Hebreus capítulo 6, versículo 7, que diz: porquanto a terra absorve a chuva que cai de tempo em tempo e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe as bênçãos de Deus. Então são as bênçãos gerais. Mas há também bênçãos específicas. Há casos em que a bênção é mencionada como sendo algo específico dado por Deus aos seus, como acontece em Deuteronômio capítulo 16, versículo 17. Mas a bênção eu poderia classificar ainda como bênçãos terrenas. Deuteronômio capítulo 28, versículo 8, Deus promete abençoar os celeiros e os trabalhos das nossas mãos. Então nós entendemos que não é que a Bíblia esteja classificando de uma forma técnica as bênçãos, mas nós encontramos essa classificação em face das situações e dos fatos pelos quais ocorrem na nossa vida. Como por exemplo, há bênçãos terrenas, bênçãos materiais. Talvez você esteja precisando de algum bem, de alguma coisa, e Deus te abençoa. Isso não é uma bênção espiritual. Claro que é uma bênção material. Então nós classificamos, chamamos como bênção terrena. Mas além das bênçãos terrenas, nós temos também as bênçãos domésticas. Há um autor famoso que escreveu um artigo sobre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, e ele diz que há várias bênçãos domésticas nas quais o pai de família invoca a bênção divina sobre seus filhos. Como, por exemplo, quando o pai diz ao filho: Deus te abençoe. Quando a mãe diz ao filho: Deus te abençoe. Quando o pastor diz: eu abençoo a sua vida. Então, essas bênçãos, elas são importantes, essas bênçãos domésticas. Eu me lembro que quando ainda menino, eu sempre pedia a bênção ao meu pai. sempre pedia. Eu ia para a escola, benção meu pai, ele, Deus te abençoe. Eu ia ao trabalho, mãe, estou indo trabalhar, Deus te abençoe. E os pais precisam reproduzir essa prática. Abençoe seu filho que vai para a escola, abençoe sua filha que vai trabalhar, abençoe seu filho também que vai trabalhar, abençoe todos os dias. Dê a bênção, isso é uma bênção. E a bênção que você está ministrando, Deus te abençoe, Deus abençoa. Deus nos abençoa, porque Deus quer nos abençoar com todas as bênçãos. Mas temos ainda aquelas chamadas bênçãos clássicas, aquelas que são proferidas lá em Número, capítulo 6, versos 24 a 27. O Senhor te abençoe e te guarde, e você tem essa chamada bênção clássica. E temos também a chamada bênção apostólica ou trinitária, que é aquela bênção comum, normalmente usada no final dos cultos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. Então, esta bênção é proferida pelos apóstolos, a verdadeira bênção apostólica. Está lá escrito em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Mas nós temos algo também mencionado pelo apóstolo Paulo lá em Romanos 15, 19. E ele dizendo isto aos irmãos, ele fala que ele iria com a plenitude da bênção. Então a plenitude da bênção é uma expressão que aparece em Romanos 15, 19 e fala de uma bênção completa que o Evangelho de Cristo proporciona. Então nesta noite estamos falando sobre bênção. Agora, é importante considerar ainda alguma coisa sobre o ato de abençoar, porque a bênção nem sempre é o que desejamos, mas em tudo, em todo caso também, se trata do que é bom e importante para todos nós. Paulo afirma: eu bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo, Romanos capítulo 15, versículo 29. Ou seja, eu vou anunciar todo o desígnio de Deus, ministrarei toda a bênção de Cristo para vocês. Assim, quando se fala de plenitude da bênção, que o apóstolo menciona, vai se estendendo a outras pessoas. Pois quando abençoamos as pessoas, creia nisso, estamos implorando tal bênção de Deus sobre elas e seguidamente atraímos também a bênção de Deus para nós. Por isso é importante a gente abençoar as pessoas no sentido que a Bíblia diz. Abençoe as pessoas, ainda que lhe façam mal, abençoe essas pessoas, porque abençoar quem abençoa é fácil. Agora eu quero ver você abençoar aquele que te amaldiçoa, abençoe ele. O filho deve tomar bênção aos pais, sim, tomar a bênção aos pais, e estes abençoam os filhos, é prática antiga, mas está sendo desprezada nos dias atuais. Quando os filhos recebem a bênção dos seus pais, ele tem um bom começo espiritual e emocional na sua vida. Então essa prática precisa voltar. Deus te abençoe. O crente também abençoa até os que lhe maldizem. O texto de Lucas 6, 28 fala isso. Quando abençoamos alguém, a bênção se reverbera também em nós, quando estamos atraindo a proteção de Deus para a nossa vida. Então não se preocupe com os que te maldizem. Abençoe até os que te maldizem. E nós temos também, segundo a Bíblia, abençoar os elementos da ceia. Porque quando damos graças a Deus e abençoamos o cálice e o pão, nós estamos consagrando essas dádivas naturais da videira e do trigo para o uso do Senhor. Agora, eu quero concluir a nossa ministração falando para você que a bênção de Deus estará sempre à nossa disposição. A bênção do Senhor em face de determinadas ações nem sempre é o que desejamos. Mas em todo caso, se trata do que é bom e importante para todos nós. E é isto que Paulo fala aos Romanos quando ele afirma: eu bem sei que ao visitarmos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Ou seja, eu vou levar algo mais para vocês. Eu vou completar o que falta. Aqui Paulo estava anunciando todo o desígnio de Deus e ministrava toda a bênção de Cristo. Certo autor, ele disse que a plenitude da bênção de Cristo é realmente mais do que a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E isso é uma verdade. A bênção de Cristo é realmente mais do que a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Quando você leva o Evangelho de Cristo, você está levando o próprio Cristo. Então, Cristo é a maior bênção que nós podemos ter. Ademais, Paulo usa esse texto que quer dizer: eu vou completar a tarefa, eu vou encher ao máximo, eu vou levar algo mais para vocês. E esta é a tarefa que Deus nos deu. E qual é? Alguém me perguntaria: pastor, a tarefa que Deus nos deu é você buscar viver a totalidade da bênção de Cristo sobre a sua vida. É você acreditar que todas as bênçãos estão à nossa disposição e que Deus quer nos abençoar com todas as bênçãos. E eu quero aproveitar, nesta noite em que estamos falando sobre a bênção de Deus, eu quero rogar que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Eu quero abençoar a sua vida, você que está ouvindo, você que está participando deste culto do Cristo em Casa. Eu quero que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida. Eu quero que a bênção de Deus repouse sobre a sua família. Eu quero que a bênção de Deus repouse sobre o seu ministério. Eu quero que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida material, sobre os seus negócios. E eu oro rogando ao Senhor dos Senhores, ao Pai das Luzes, ao Eterno, que repouse a bênção, a plenitude da bênção, a grande bênção sobre a tua vida. E que você seja uma pessoa plenamente abençoada. E que você possa depois pregar e dizer: eu recebi uma palavra de bênção, eu também agora quero só abençoar. Vamos começar, a partir de agora, a abençoar as pessoas. Vamos começar, a partir de agora, a ligar para alguém: olha, eu estou ligando só para te abençoar. Em nome de Jesus, eu te abençoo. E vamos propagar para que a bênção de Deus alcance muita gente, muito, muito e muito mais. Que Deus te abençoe mais uma vez. E eu louvo ao Senhor pela sua vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz.
Amém.
bênção se derrame até mil gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus, Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.